Mas 73 manifestaram interesse para 12 municípios somente. E foram em torno de 60 municípios inscritos. E dentre esses 12 municípios, grande parte deles inscritos para a cidade de Manaus e para os municípios da região metropolitana, como Manacapuru, como Itacoatiara, Rio Preto da Eva, municípios muito próximos à cidade de Manaus. Aqueles municípios mais distantes, que alguns deles trabalham e atendem a população, suprem o atendimento da população devido à permanência de médicos formados no exterior, desses municípios, poucos receberam adesão. Aliás, Manaus deverá receber nessa primeira etapa do programa, e digo primeira etapa porque deverá vir a segunda, em torno de 38 médicos Manaus, ou seja, dos 73, a maior parte deles, como falei aqui, eles se inscreveram para atuar na capital Manaus, 38. Manacapuru, município a 100 quilômetros de Manaus, ligado por estrada, que é uma coisa muito rara no meu estado, são 100 quilômetros de estrada totalmente afastado, são 6 médicos. Tabatinga, município que compõe a tríplice fronteira, aliás, Tabatinga, irmã gêmea de Letícia, que é um município da Colômbia, para lá e deverão ir 2 médicos, assim como 1 médico para o município de Manicoré, 1 para São Gabriel da Cachoeira, 2 para São Gabriel da Cachoeira, 1 para Iranduba, que é 15, 20 quilômetros da cidade de Manaus, 1 para Quari, 1 Altazes, 1 Eirunepé, 1 Novairão, Manaquiri e Urucará também 1. Ou seja, dos 60 municípios, repito, dos 60 municípios aproximadamente inscritos, apenas 12 municípios receberão médicos, em número muito ainda insuficiente, muito aquém daquilo que foi manifestado, daquilo que foi da demanda efetivamente apresentada. Então, veja, senhor presidente, nós precisamos resolver este problema. E não tenho dúvida nenhuma, a tramitação da medida provisória permitirá com que possamos dar um grande passo nesse sentido. Eu digo um grande passo porque entendo que as questões relativas à saúde não se resumem à medida provisória de mais médicos, de jeito nenhum. É importante, e repito, tenho certeza absoluta que, assim como todas as matérias que aqui chegam, não saem da forma como chegaram, essa medida provisória mais médicos sofrerá mudanças profundas. Agora, o importante é que o poder público, e aí não é só o governo federal, afinal de contas, quem presta assistência direta à saúde, assistência pública à saúde da brasileira e do brasileiro, são os municípios. O sistema de saúde no Brasil é municipalizado. Neste caso, o governo federal entrou, a presidenta Dilma, e eu sou testemunha disso, senhor presidente, eu sou testemunha disso, porque inúmeras vezes vi o governador do meu estado, governador Omar Aziz, inúmeras vezes vi vários prefeitos pedir ajuda diretamente à presidenta Dilma em relação à presença de mais médicos. Então, vamos debater e tenho certeza absoluta que vamos encontrar um bom termo. Agora, para e passo ao debate da medida provisória dos mais médicos, nós precisamos debater uma outra importante questão, que diz respeito à ampliação dos recursos para a área de saúde. Urgentemente, urgentemente. A saúde tem problema de gestão, sem dúvida nenhuma, como tem a educação, como o problema de gestão é muito grave no Brasil. Agora, não é porque tenhamos problemas de gestão na área de saúde que podemos achar que os recursos são suficientes, que o que falta é gestão, não. Temos problema de gestão, mas temos também falta de recursos para a área de saúde. Daqui a alguns dias, deverá chegar a essa casa um conjunto de assinaturas coletadas pela sociedade brasileira, mas através de um movimento da área de saúde denominado Mais Saúde, mais de 1 milhão de assinaturas da população de todas as regiões, todos os estados brasileiros, apresentando um projeto de iniciativa popular para que seja aplicado recursos, 10% das receitas brutas, na área de saúde, para que sejam aplicadas. Eu quero dizer que o Brasil viveu e vive ainda um momento delicado desde que foi extinta a CPMF. E eu aqui quero dizer, senhor presidente, o debate da CPMF, Vossa Excelência era senadora à época, eu era deputada, e votei a favor na Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados aprovou a prorrogação da CPMF em condições extremamente mais favoráveis do que as condições anteriores, mas o debate aqui no Senado, ele extrapolou a área da saúde. Ele entrou para um campo político e foi a política que tomou a decisão, não foi a saúde brasileira. A oposição que votou contra, que derrubou a CPMF, é exatamente aqueles que criaram a CPMF. Aliás, com o voto favorável do meu partido à época, com o voto favorável que o meu partido, PCdoB, quando o Fernando Henrique era presidente da República, era de oposição. E o meu partido, eu sequer deputada era naquela época, mas o meu partido foi convencido da necessidade de ter um recurso garantido para a área de saúde. Adib Jatene, salvo engano, era o ministro da Saúde e convenceu o parlamento brasileiro a criar a CPMF com exclusividade para a saúde. Com o passar do tempo, a CPMF foi um bocado desviada e boa parte dela sequer era aplicada na saúde. Mas a última proposta, já no mandato do presidente Lula para a prorrogação, o parlamento brasileiro e a Câmara votou assim, garantindo a exclusividade, sem a menor possibilidade de desvio dos recursos para a área de saúde. Mas, infelizmente, repito, acabou-se. Aliás, esse imposto não era pago por gente pobre, não. Esse imposto era pago por quem tinha dinheiro. Porque quem tinha recursos, quem tinha mais, pagava uma contribuição para que aquela população mais carente do nosso país pudesse ter assistência médica. Era um tributo muito mais justo do que muitos que têm hoje. Muitos poderíamos ter acabado com outro, seu presidente, mas aquele era muito mais justo, repito, por quê? Porque não taxava a população mais carente, a população mais necessitada, como a maior parte dos tributos taxam. Porque, aliás, quem paga tributo no país, senadora Ana Amélia, não são os empresários, não. Quem paga o tributo é o povo brasileiro. Porque a cada produto, o custo do tributo está embutido. Quem paga o tributo é o povo brasileiro, não é o grande empresário, são os consumidores. É essa lógica que nós temos que mudar no país. Mas, enfim, fim da A CPMF para a saúde, não vieram novos recursos a substituir. E o Brasil hoje vive esse dilema importante, um dilema sério que nós precisamos resolver. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, o Ministério da Saúde tem ciência disso, o governo federal tem ciência disso, nós, parlamentares brasileiros, temos ciência disso. E quando uma medida provisória que trata do assunto está sob a mesa, nós temos um excelente momento, senador Paim, para debater a matéria. Um excelente momento. E para resolver, não digo resolver, é difícil resolver problemas tão graves, né, e tão duradouros rapidamente, apenas com a aprovação de uma medida. Está aí. Tanta confusão em torno do programa Mais Médicos, eram 15 mil vagas ofertadas. Brasileiros foram 1.700 somente. 1.753 médicos brasileiros somente. Somente 1.753 para 15 mil vagas. Vamos ver depois, parece que vai abrir novamente para os brasileiros e só depois para aqueles que se formaram fora do país. Vamos ver quantas vagas mais serão atendidas. O que significa dizer que o problema é estrutural e não apenas uma medida será suficiente para resolver. Presidente, já concluo e quero, apenas para concluir, fazer um breve relato de uma reunião que eu não participei, mas da qual fui comunicada pelo próprio governador do meu estado, governador Omar Aziz, e acompanhei também pela imprensa. O governador recebeu há poucos dias todas as entidades médicas do estado do Amazonas. E de lá, muitos pontos positivos e muitas decisões foram tomadas. Uma delas, seu presidente, veja bem a situação delicada dos municípios do estado do Amazonas. Uma delas é que haverá atendimento, em revezamento dos médicos no interior do meu estado. Como assim? Os médicos fariam rodízio, eles passariam um mês no município e depois voltariam para a cidade de Manaus. Aí, voltando esse, iria outra equipe, ficaria um mês no município e voltaria para cá. Ou seja, uma medida nova que vai ser experimentada no meu estado. Vamos ver se dá certo. Senador Paim, já estou indo também, porque haverá a promulgação do Estatuto da Juventude, uma conquista muito grande não só da juventude brasileira, mas do povo brasileiro. Então, apenas para concluir, dizer que esse debate todo, um debate ríspido muitas vezes, tem feito com que medidas importantes, algumas até inovadoras, como essa do Estado do Amazonas, sejam adotadas, porque até então a realidade de falta de médicos do interior e nada de mais concreto sendo decidido. Agora não, são os próprios médicos, através de suas entidades, que procuram o governo e fizeram este acordo de atender, porque, segundo os médicos, é impossível eles permanecerem lá. O governador fez questão também de que eles reconhecessem que muitos, no Brasil afora, dizem que não vão para o interior porque não tem. Um minutinho só, eu concluo, seu presidente. Um minuto eu concluo. Não tem estrutura, não é verdade. O estado do Amazonas é um dos estados... Estou concluindo, é um dos estados que mais tem investido recursos em saúde, boa parte para a infraestrutura. Então, são muitos hospitais novos no interior, muitas unidades novas, outras reformadas, para garantir melhores condições de trabalho para os profissionais. Mas, de fato, viver no Amazonas não é tarefa para pessoas, para todos. É difícil viver no meu estado, só quem conhece. Quem vive nos beiradões, quem vive no interior, sabe das dificuldades. Então, o governo tem investido e agora essa nova forma de fazer com que haja um rodízio dos médicos para que não permitam que nenhum dos municípios fiquem desassistidos, para não permitir que a população fique desassistida. Era o que eu tinha a dizer. Agradeço muitíssimo, senhor presidente, registrando que também terei a honra e a felicidade de participar no Palácio da assinatura da promulgação, da sanção do Estatuto da Juventude. Obrigada.